É o seguinte, antes de falar do disco, César, queria tocar algumas. Como a gente tem, não tem oportunidade de conversar com você mais com frequência, quer dizer, para você aparecer aqui em Londrina é difícil, fazer um show e tal. Então, falar de algumas coisas da sua carreira também e também falar do disco. Tudo bem?
Tudo bem, claro.
Então tá. Então, olha, eu dei uma pesquisada a respeito da sua vida, né? E aqui achei algumas coisas curiosas. Por exemplo, o menino prodígio que toca jazz. Como é que é essa história, César? Você começou a tocar piano aos 13 anos, de ouvido, porque você nunca tinha estudado música antes. Daí, de repente, você foi tocar na Rádio Globo e é apresentado, ainda criança, né, como o menino prodígio que toca jazz. Como é que é essa história?
É isso aí mesmo. Você já contou tudo. Porque é o seguinte, o meu pai, ele era músico, erudito, concertista, professor de música e tal, não sei o quê. Mas ele, antes de se casar, ele perdeu o piano dele. Por questões de revolução, por questões outras, ele teve que vender tudo e vendeu o piano. Ficou sem piano. E aí ele ficou, já fazia 21 anos que ele estava sem piano, ou seja, sem tocar. Imagina, um concertista ficar 21 anos sem tocar. E esses 21 anos ele passou o tempo todo tentando comprar um piano. Nós éramos uma família muito humilde e tal. Nesse meio tempo eu nasci. Ele casou, eu nasci, evidentemente. E, coincidentemente, no dia do meu aniversário, 19 de setembro, que eu ia completar 13 anos, ele achou um dia antes um piano por um preço muito bom, um ótimo piano, e comprou. E meio que me deu de presente. Na verdade, ele me deu para ele mesmo, entendeu? Mas foi assim, uma atitude familiar, assim, olha, nós ganhamos um presente, coincidentemente, no dia do aniversário do César e tal. E eu nunca tinha visto um piano na minha vida, nunca tinha estado ao lado de um piano. Só via em fotografia e escutava os discos que meu pai escutava. E o piano, chegou em casa, eles montaram o piano, arrumaram, afinaram, etc. E quando acabou isso tudo, no fim da tarde, eu fiquei assistindo tudo aquilo, no fim da tarde, quando ele foi levar o afinador e o técnico até a porta, eu sentei no piano e comecei a tocar. E o meu pai tocar como eu toco quase, né? Guardando as proporções, tamanho de mão, essas coisas todas, todo mundo sabe. Mas eu não era muito diferente do que eu toco hoje. Quer dizer, estava tudo certo, digamos assim. E meu pai teve um infarto. Foi parar no hospital e tal. Eu acho que eu teria morrido, não ia nem para o hospital. Mas ele foi mais forte que eu. Teve um infarto, ficou 40 dias infartado por causa disso. Eu até achei, falei, armei uma confusão aqui. Fiz alguma coisa que não podia fazer, não pode mexer no piano e tal, naquele móvel, né? E esse negócio de eu já sentar e sair tocando, mais tarde meu pai tentou me ensinar música, como professor que ele era, mas não conseguiu e tal, porque o dom e a musicalidade era mais forte do que a teoria, e a coruja dentro dele era mais forte também. Ele relaxou um pouco nisso aí, e eu já no ano seguinte já estava profissional e virei profissional com 15 anos mesmo. E essa história da TV, da Rádio Globo que você falou, ocorreu justamente por causa disso. Meu pai era amigo de uma pessoa que se tornou ministro da cultura, ministro da cultura lá no Rio de Janeiro. E essa pessoa ficou sabendo disso e rotulou o negócio de menino prodígio que toca jazz, porque só tocava jazz, que era o gênero que eu ouvia em casa, jazz e música clássica.
Okay.
E estou acendendo um cigarro, aliás, é uma coisa que ninguém deve fazer, mas eu faço. E aí ficou esse negócio de menino prodígio, que eu me incomodo até hoje, mas tudo bem. E os músicos e tal, os amigos do meu pai que frequentavam a minha casa e tal, começaram a me incentivar e a falar e a tocar junto e tal. Isso foi desenvolvendo rapidinho. Com 15 anos eu tirei minha carteira profissional, autorização do juizado de menores, meu pai tinha que ir junto comigo, e eu virei músico profissional. E ficou por um bom tempo assim, um garoto prodígio que mora na Vila Mariana. Então ficou esse papo aí.
É. Não, mas a história é interessante. Não sei, eu não sei se precisa se incomodar, né? Mas enfim, é uma história bem legal. Agora, voltando ainda para tempos remotos aí, César, como é que é? Eu também achei que uma história bem curiosa que envolve daí o Nat King Cole. Se você foi dublê dele.
É, porque é o seguinte, foi nessa fase aí do Menino Prodígio. Aí, por causa disso, o diretor da TV Record na época, o diretor de programação da TV Record, ficou sabendo, por intermédio de não sei quem, de não sei quem, de não sei quem, que tinha esse garoto que tocava lá no jazz, na Vila Mariana. Então, foram me buscar, produção de um programa que eles tinham lá, que chamava-se Spotlight. Não, mentira, chamava Passaporte para o Estrelato, patrocinado pela Light. E que eles descobriam coisas, né, valores assim, novos e tal. E foram me chamar e fizeram um especial comigo lá, eu tocando piano. Então, numa dessas, um outro diretor de marketing da estação, chegou pro meu pai e falou: olha, eu tô vendo que o cara toca legal, aí jazz e tal, não sei o quê. Quem que ele gosta de ouvir e tal? Aí meu pai falou: ele gosta de ouvir Nat King Cole, ele se baseia muito no Nat King Cole, Oscar Peterson. Aí o cara falou: pô, legal, ficou com esse troço na cabeça. E eles estavam contratando o Nat King Cole para uma temporada aqui em São Paulo e no Rio, a TV Record. E então resolveram fazer um comercial, uma chamada comercial da vinda dele. Aí esse rapaz, que era diretor de marketing, me propôs isso, propôs ao meu pai, né? Porque eu não podia falar nada agora, tinha 14 anos. Essa ideia de eu tocar coisas do Nat King Cole como pianista, né? Porque o Nat King Cole, para quem não sabe, iniciou sua carreira como pianista de jazz. Ele tinha um trio, King Cole Trio. Era fantástico, maravilhoso. Depois que ele começou a cantar. E se eu podia fazer essas coisas, tocar os temas dele sozinho no piano, assim, como um teaser, como uma chamada para a vinda dele. Foi o que aconteceu. Nós topamos, então, e nessa época não tinha videotape, era ao vivo. Então eu tinha que ir para lá às 9 horas da manhã, para o estúdio da TV Record, e sair às 7 da noite. De hora em hora, intervalos de programa e tal, eu fazia essa chamada ao vivo, que era simplesmente eu tocando um tema dele com a mão pintada de preto. Eles passavam uma coisa lá que a mão e os braços ficavam pintados de preto, tinha que arregaçar a manga da camisa. E ficava tocando e tal, e a câmera passeava pelo teclado e pela minha mão e subia no rosto de uma modelo qualquer que dizia: adivinhe de quem são essas mãos. Ele virá, dia tal, de tal, no Teatro Record. Isso foi um mês até ele chegar. Mas a história mais legal foi quando ele chegou. Ele chegou, ficou hospedado no Autumn Palace, lá no centro da cidade, aqui em São Paulo. 3 dias antes do concerto dele, foi quando ele chegou, ele ligou a televisão e viu isso. Quando ele viu isso, ele procurou se informar do que se tratava e disseram para ele que era um moleque de 14 anos que estava fazendo aquilo e ele quis me conhecer. Meu pai e eu tentamos profundamente, seriamente, fazer contato com ele, mas a segurança do sistema dele próprio e segurança da TV Record não permitiu que eu entrasse para falar com ele, nem para assistir o show dele. E ele foi embora falando que queria me conhecer e eu louco para conhecer ele, mas não deu certo. E a segunda vez que ele veio para o Brasil, 2 ou 3 anos depois, eu estava fazendo uma excursão na África com Elisete Cardoso, então a gente nunca se falou. Que história triste, não?
Pois é. E engraçada, né, também. Mas enfim, ô César, quem conhece a Bossa Nova assim superficialmente, talvez não conheça muito a respeito do seu envolvimento, né, com o movimento. Por onde você andava quando a Bossa Nova começou? Você acompanhou de perto o movimento? Como é que foi a sua relação aí com a Bossa Nova?
Foi muito profunda porque o movimento bossanovístico, que não tinha esse rótulo de movimento, isso foi dado depois, porque a gente não estava fazendo movimento nenhum, a gente estava tocando só. Foi nascido esse movimento em reuniões nas casas das pessoas, dos músicos e tal. Então essas reuniões eram assíduas, às vezes semana inteira a gente ficava lá, indo na casa de um, na casa de outro. Ok, isso acontecia, começou a acontecer no Rio de Janeiro. E eu morava em São Paulo. Você sabe como é que é, músico, eles se conhecem, se falam. Ou eu ia pro Rio de Janeiro fazer alguma coisa, ou vinha um de lá fazer alguma coisa aqui, contava o que estava acontecendo. Então, nós aqui em São Paulo começamos a fazer a mesma coisa. Mas eram reuniões de música instrumental, não tinha ninguém cantando tal. Era tocar as coisas que a gente gostava de tocar, porque a música naquela época a gente não concordava, a música brasileira da época a gente não concordava. Era muito... O nível não era muito legal, perto do nível de formação da gente, jazzista e tal, erudito e tal. Então a gente ficava fazendo esses movimentos e aí começaram a explodir. Ao mesmo tempo que o marco, né, o início, foi uma gravação do João Gilberto, Chega de Saudade, nos estúdios da Odeon, no Rio de Janeiro, ao mesmo tempo aconteceu aqui também em São Paulo. Então o zero da Bossa Nova, do movimento todo, eu estava presente. E o tempo todo, né? Em todos os movimentos, em todos os shows, concertos, programas de rádio, televisão e tudo mais, acontecia no Rio e acontecia aqui simultaneamente. Então eu tive bem de perto, vi nascer bem de perto e criando junto com eles, contribuindo o tempo todo, 24 horas por dia. Quer dizer, como você falou, tem muita gente que não sabe disso. Acho que talvez por uma frase famosíssima do Vinícius de Moraes, que foi que ele não disse isso que as pessoas entenderam. Ele estava dizendo outra coisa, mas ficou como a grande frase de Vinícius de Moraes, dizendo que São Paulo era o túmulo do samba. Porque o movimento estava acontecendo no Rio, com projeção, e aqui estava acontecendo, todo mundo sabia, mas sem projeção. E isso foi uma brincadeira que ele fez e tal, e as pessoas levaram para o outro lado. Então muita gente, por causa disso, talvez ache ou pense que os músicos de São Paulo não tinham participação, mas como eu tenho 45 anos de carreira, você pode fazer as contas que eu estava no início da Bossa Nova, sim, também. Uhum.
Que você estava lá, né?
Estava lá.
Então tá.
Escondido num canto, né?
César, e você também é hoje, né, um prestigiado arranjador, produtor. Conta um pouco, né, para o nosso ouvinte, como é que você se envolveu com esses aspectos aí da produção musical?
Ok, isso... Obrigado pelo elogio, mas...
Não é só um elogio, é fato, né?
Na verdade, até hoje... Eu procuro me especializar cada vez mais nessa área que é a paixão da minha vida, desde moleque. Eu sempre gostei muito mais do bastidor do que da boca de palco, figurativamente falando. Então, eu me dedico e me dediquei e me dedico até hoje a me aperfeiçoar cada vez mais na área de arranjador, produtor e acompanhante. Muito músico até vem falar comigo, pô, você vai ficar muito tempo, só falavam, né, no começo, pô, você vai ficar muito tempo aí atrás do artista, pô, você fica só lá atrás, tocando lá atrás, mas essa é a minha grande paixão, acompanhar cantor, fazer arranjo, produzir disco, esse bastidor, essa coisa do zero que começa assim tal, me fascina muito mais do que subir no palco e receber um holofote na cara, como figura principal, né. Eu gosto muito mais, apesar dos meus 32 discos como solista, me dediquei, como eu já falei, a minha vida a esse trabalho. Isso é o que me fascina. Me fascina profundamente até hoje.
Ok. O César, foi em 1971, parece, foi chamado pela Elis Regina para dirigir, produzir e fazer os arranjos do show e depois do álbum, né, do álbum Elis. Foi o primeiro trabalho de uma série de 14 álbuns que você fez com ela. Olhando para o passado, né, e já tendo aí passado algum tempo da produção desses álbuns, como é que você avalia essa fase da sua carreira, né?
Olha, eu para mim, eu falo isso sempre, né, até para os meus filhos e tudo, para mim foi a fase definitiva, não da maturidade, mas do descobrimento real da arte, e o desenvolvimento. Foi aí que eu consegui desenvolver todo esse trabalho que faço até hoje. Porque, como você se você se lembra da história que eu te contei dos 13 anos, eu nunca estudei música, eu sou autodidata. Então, o final da minha temporada com Simonal, que antecedeu imediatamente a temporada da Elis, foi quando eu estava com 20 e poucos anos, 20 anos, né? 21, foi quando eu comecei a escrever música para orquestra, a dirigir orquestra, reger. Então eu tive que fazer um trabalho de autodidatismo para aprender música sozinho, sem tempo de parar para estudar e tudo, porque eu trabalhava muito e correndo atrás de dinheiro sempre. Eu não tinha disponibilidade de entrar numa faculdade ou entrar num colégio para estudar música, então eu tive que fazer sozinho. E esse final da temporada Simonal e o início da Elísio e aí toda a vida com a Elísio foi onde eu pude desenvolver, onde eu aprendi muito mais, e a todos os sentidos, não só na área do arranjo, como na área de teatro, de iluminação, de som, de roteiro, de cinema, de televisão, de rádio, de tudo isso. Então, a fase Elis foi a fase que me ajudou muito a desenvolver as coisas que eu gosto e que tento desenvolver até hoje.
César, agora com relação ao álbum, né, o duo, é verdade que o guitarrista Romero Lubambo, você o conheceu no exterior, apesar dele ser brasileiro?
Foi, exatamente. Porque o Romero foi para os Estados Unidos há 18 anos atrás e lá ele construiu a carreira dele. Portanto, enquanto ele estava aqui, muito jovem, há 18 anos atrás, ele era um menino. Não trabalhava com isso, não tinha projeção e nem estava preocupado com isso. Ele foi para os Estados Unidos e lá ele cresceu, lá ele se formou, entre aspas, e ficou e se tornou conhecidíssimo lá e famosíssimo lá e no mundo todo, menos aqui. E eu escutava falar do Romero um pouquinho antes de eu viajar para lá, de eu me mudar, que isso foi em 94. Eu já escutava falar do nome dele e de um trio que ele tem até hoje, que chama Trio da Paz, que é muito famoso lá, muito violão, baixo e bateria. É muito bom esse trio. E é trio de música brasileira, de jazz, de música clássica. Ele atua em todas essas áreas. E isso me impressionou muito. Eu falei, pô, preciso conhecer esse cara. E nos conhecemos no camarim de um concerto que eu fiz lá no... Logo assim que cheguei, segundo mês que eu estava lá, eu fiz um concerto no Blue Note, só piano, piano solo. E ele foi, porque ele também estava, ele já seguia a minha carreira também, e soube que eu ia para lá, se colocou para me conhecer e tal, aquelas coisas de músico, né? E aí foi uma coincidência muito boa, porque ele entrou no camarim e se apresentou. Eu sou o Romero Lubão. Eu falei, pô, cara, tô louco para te conhecer e tal. Ah, pois é, tal. E aí a gente ficou amigo. Por isso que eu não conheci ele antes aqui, porque ele cresceu lá, ele se tornou Romero Lubambo lá nos Estados Unidos.
E com relação ao disco em si, né, ao CD, ele foi, o registro em estúdio foi feito de uma vez só, tudo gravado, parece que foi gravado duas vezes cada música, como é que foi a concepção, a escolha do repertório?
Por causa desse, eu preciso fazer um flashback rapidinho. Quando nós nos conhecemos no camarim do Blue Note, já ficamos amigos, imediatamente. Essas coisas raras que acontecem. Ficamos amigos. E as famílias ficaram amigas. Descobrimos que morávamos na mesma cidade, praticamente quase que vizinhos, próximos, bem próximos, na mesma cidade e tal. E pronto, isso gerou uma amizade, uma ligação muito forte entre as duas famílias, entre mim e ele. E só 2 anos depois, em 96, é que a gente foi começar a pensar em tocar. Por causa de um quarteto que eu montei para um festival de jazz lá em Montreux, montei esse quarteto e chamei ele como guitarrista. Era piano, guitarra, baixo e bateria. E aí, na montagem do repertório, nos ensaios e tal, desse quarteto, surgiu para nós dois essa identificação musical além da amizade. Bem além da amizade. Então ficou um negócio muito forte, assim, e que os próprios músicos perceberam e sentiram isso e sentem até hoje. E aí a gente passou a prestar atenção nisso. E já nesse primeiro concerto, em 96, lá em Montreux, a gente já fez duas músicas só do duo. E funcionou muito, e principalmente para nós. Aí quando a gente voltou de lá, a gente tinha um outro compromisso para fazer em Tóquio. já fomos, mas já dando um pouco mais de atenção ao duo. E assim foi crescendo até virar só o duo. E com muitos pedidos de concertos, as gravadoras, um monte de coisa acontecendo favorável ao duo. Até que quando a gente fez o... A gente fez três vezes o Carnegie Hall, dentro de um projeto meu lá no Carnegie Hall, esse duo apareceu mais que tudo. Toda hora que a gente fazia alguma coisa com o duo brilhava mais que todo mundo. Aí começaram a falar, surgiram os convites para festivais, no mundo inteiro e tal. Aí as pessoas começaram a falar, pô, vocês vão gravar isso aí, vocês precisam gravar isso e tal. E a gente não estava pensando em gravação, em gravar o disco, a gente estava pensando no show só, tanto que o repertório, o conceito todo foi montado para show, não foi montado para disco. Aí de tantas pessoas falarem e tal, a gente começou a prestar atenção no negócio do disco. E aí as gravadoras começaram a nos procurar, tanto daqui do Brasil quanto de lá, mas a ideia deles não combinava com a nossa, porque a gente queria lançar o disco no Brasil, mostrar no Brasil esse trabalho. É um pouco daquele sentimento assim, você está fora de casa, fazendo umas gracinhas que todo mundo está gostando, você quer voltar logo para casa e mostrar para a mamãe, né? É esse o sentimento que a gente tinha. Pô, a gente precisa mostrar isso no Brasil, precisa lançar esse disco no Brasil, uma vez que a gente vai fazer o disco. Ok, quando resolveu o negócio do disco, que a trama propiciou isso pra gente, lançar no Brasil e no resto do mundo, simultaneamente, em seis países, isso caiu como uma luva pra gente. Então, bom, então vamos pro estúdio. Vamos pro estúdio fazer o quê? Vamos pro estúdio fazer o show. Então a gente combinou com um engenheiro técnico, um excelente engenheiro que tem lá nos Estados Unidos. Ele foi assistir alguns shows da gente. Aí falou, pô, tudo bem, eu vou armar o estúdio como se fosse o show. Não como se fosse um estúdio, com o cara tocando lá embaixo, e eu tocando aqui com tapadeiras, fone, não sei o que, monitor. Não, um piano e violão um ao lado do outro, e um olhando pra cara do outro, como tá lá no palco. E vamos tocar o show inteiro, e você grava. Pra isso, a gente levou 3 dias pra fazer. O primeiro dia pra montar o estúdio, checar a sonoridade dos instrumentos com essas mudanças todas radicais feitas dentro do estúdio. Segundo dia, a gente, tudo resolvido, a gente tocou 2 vezes o show. Tocamos isso numa tarde, a gente tocou 2 vezes, como é que fala? Straight, direto assim, o show, né? Corrido. 2 vezes, e no terceiro dia voltamos lá para escolher o melhor momento dessas 2 vezes do show, melhor performance, mais ou menos, equilibrar um pouquinho o som, e pronto, exatamente. Então passou para cá, pro disco, exatamente a energia, o clima e tal, do ao vivo, só não tinha lá as pessoas ouvindo e batendo palma.
Uhum. E com relação ao repertório daí, César?
Então, o repertório foi mais ou menos em função do... tentando ser mais conciso, eu sou um pouco prolixo, você me desculpa, mas tentando ser mais objetivo, a gente não sentou para escolher um repertório para esse trabalho. Como eu disse, esse trabalho começou há 5 anos atrás, aproximadamente, as músicas iam nascendo em função do som do som da combinação do piano e do violão, ou de um groove, que a gente ficar fazendo um ritmo assim, uma sequência harmônica, um balancinho aqui, um balancinho ali. Aí a gente descobriu uma música que se encaixava naquilo. Mais ou menos, superficialmente falando, assim, mais ou menos isso. A maioria das músicas que a gente toca, elas nasceram em função dessa combinação do som e dessa sintonia que existe entre nós dois, mas em primeiro lugar o som. É evidente que tem músicas, por exemplo, a faixa 2 desse disco, que é o choro número 7, é um choro meu que eu fiz em homenagem ao Paquito de Rivera, mas pensando no duo. Quer dizer, aí já a composição já veio no formato do duo, entendeu? O arranjo depois veio em formato do duo, veio tudo pensando no duo. Não sei qual é a outra aqui, Era Bom, uma música muito antiga, né, do Yankee de Almeida. Minha mãe gostava de cantar e tudo. E eu já montei ela, mostrei pro Romero já pensando no duo. O Shortcut, que é um outro choro meu também, foi pensando no duo. Mas O resto, a maioria, nasceu no ensaio. Assim. A gente ia tocando aqui, ele tocando ali, fazendo umas combinações sonoras e tal, nasceu o samba dobrado do Djavan, nasceu... Fotografia também foi uma que foi feita pensando, o arranjo pensado no duo. Mas na maioria é assim que surgiu o repertório.
Ok. Bom, César, só para explicar que a nossa rádio é uma rádio da Universidade Estadual de Londrina. Ela pode ser sintonizada aqui em todo o norte do Paraná, o interior daqui do sul de São Paulo, né? E é uma rádio de música brasileira, então a gente toca música brasileira direto, né? E a gente vai tocar teu disco aqui também.
Legal.
Tá bom?
Tá ótimo, obrigado.
Nossa, agradeço muito pela atenção, agradeço também ao pessoal da Trama por ter propiciado, né, essa conversa com você.
Legal.
Porque de outra forma acho que seria muito difícil a gente um dia chegar a conversar com você e conhecer um pouquinho mais, uhum, né? Além do que a gente já conhece, ou do que o nosso ouvinte já conhece.
Uhum. Isso, tá? Infelizmente, sabe, cara? Porque se dependesse de mim, eu passava a minha vida inteira conversando com vocês, de pertinho de vocês. Porque, especialmente aí em Londrina, que eu tenho um carinho muito grande aí. Meu pai viveu aí muito tempo, perto, em Apucarana. E...
Ah, é? Quando foi isso? Você lembra?
Ah, sim. Ele passou uns 40 anos vivendo aí. Ele,
ah, é?
Ele faleceu há 3 semanas atrás.
Opa.
Aí.
Uhum. Mas você não chegou a morar por aqui?
Não,
você não era
morei,
nascido ainda?
Não. Ah. Aliás, até uma época surgiu um boato de que eu era catarinense.
É.
E eu... Não, eu sou nasci em São Paulo, na Canção da Sede de São Paulo. Por causa do meu pai.
E o que seu pai fazia aqui em Apucarana?
Ah, ele tinha, por exemplo, escolas de aperfeiçoamento de profissional, ele tinha uma escola de taquigrafia, ele tinha um mini conservatório de música, ele ajudou a construir a Apucarana na parte administrativa, assim, ele que fez ele que montou a Câmara dos Deputados, a prefeitura, então ele tinha uma
participou bastante. Bem da vida da comunidade, então, né?
É, ele ajudou bastante a...
Isso foi quanto tempo, César?
Olha, eu acho que uns 40 anos atrás, eu tinha... Exatamente, eu tinha 19 para 20 anos quando ele foi para aí.
Ah, tá. Poxa, que curioso, ó. Mais uma curiosidade que a gente acabou descobrindo. Só conversando com você que a gente descobriu isso, tá?
É, legal.
Beleza, César, a gente te agradece muito a atenção e, olha, pode avisar aí o Romero que a gente vai tocar. Que a gente vai tocar o seu material aqui com muito prazer.
Que bom, muito obrigado.
Tá certo?
O prazer é muito nosso.
Então tá certo. Então, um abraço então, César. Muito obrigado mesmo.
Um abraço a você, um abraço a todo mundo aí que você puder encontrar. Dá um beijão e um abração em todo mundo.
Ok. Tá, tchau.
Tchau.